Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Meu nome é Giovana Guedes e Karen é a nossa companheira de hoje. Karen, como vai?
Olá, Giovana, vou bem, você? Olá, pessoal, tudo bem?
Vou muito bem também, obrigada, Karen.
Bom, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o discurso de Jair Bolsonaro da abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU e analisar alguns dos assuntos que ele abordou no discurso e um pouco do posicionamento que a gente teve em relação a isso. Bom, vou começar falando um pouquinho então. No início do discurso, o presidente lamentou cada morte ocorrida pela Covid-19 e também buscou mostrar os resultados do que foi feito quanto a isso. Sempre as questões, o vírus e o desemprego. Eu vi também que a imprensa brasileira, imprensa, né, teve uma parte importante nisso. Quer comentar, Gi?
Claro, o Bolsonaro acabou acusando a imprensa, os governadores e o protecionismo de outras nações, além de interesses escusos de organizações internacionais que criticaram a sua gestão. Ele também comentou que a mídia espalhou notícias não coerentes de fique em casa e a economia vem depois, que ocasionou que no futuro poderia ocasionar alguns problemas ao país. O engraçado é que o Bolsonaro acabou pegando para si a ideia do auxílio emergencial de R$ 600, o que não foi bem coerente com o que a gente viu aqui durante esses meses de pandemia, tendo em vista que no início o Paulo Guedes, o ministro da economia de seu governo, queria apenas colocar R$ 200 como auxílio. E foi graças ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que recorreu e procurou aumentar um pouco esse auxílio para R$ 500, depois R$ 600, que a gente chegou a esse valor. Então, Karen, não sei qual é a sua opinião, mas para mim eu vejo uma certa incoerência no seu discurso e na sua crítica à mídia e a algumas instituições.
Com certeza, também consigo enxergar isso, tanto que a parcela de auxílio emergencial chegou a cerca de R$ 600, né? E no discurso ele cita que as parcelas somam aproximadamente US$ 1.000, né? O que seria um pouco incoerente, sendo que o dólar nesses meses ficou numa base de R$ 5 para mais, e considerando isso, acho que não tem muita coerência, né, no que ele falou no discurso.
Exatamente.
Bom, além dessa questão, né, de incoerência, a gente também pode chegar em outra questão que ele citou no discurso, que foi sobre a campanha de desinformação da Amazônia e do Pantanal, principalmente em relação às queimadas que acabou ocorrendo nos últimos meses, né? E ele cita que a floresta úmida não permite a propagação do fogo em seu interior, o que foi o contrário que a gente acabou vendo nos últimos meses nas mídias, né? E acabou ocupando uma grande parte do território do Pantanal. E também citou que o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sobrevivência em áreas já desmatadas. Mas, pelo que a gente pode ver já em noticiários, também não é o que ocorre. Isso ocorre principalmente pelo agronegócio e por proprietários, né, de pequenos grandes terrenos que querem usar realmente para o agronegócio. O que você acha, Gi?
Concordo em tudo. A Amazônia teve um aumento em julho de 28% das queimadas, e o Bolsonaro querer colocar a imprensa internacional como uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia fica um pouco incoerente, sim. Eu acho que falta por parte do presidente olhar um pouco as pesquisas e analisar e fazer entender o que realmente está acontecendo, ao invés de falar certas coisas que não são coerentes. E colocar a culpa em índios, em caboclos, realmente foi uma coisa espantosa, tendo em vista que o agronegócio é o principal causador de desmatamento nessas regiões.
E ele também diz, no discurso, que ele mantém a política de tolerância zero com o crime ambiental. Ele também chega a citar o criminoso, com essas palavras, o criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle e prejudicando o meio ambiente. Que é outra questão ambiental que ele cita, né? Mas, nesse caso, ele cita como se fosse criminoso, principalmente pela questão de ser venezuelano. Eu entendi por essa parte, dele citar justamente esse país no discurso.
É, eu acho que também foi proposital, viu, Karen? É, e...
Venezuela. Oi?
Continue.
Ah, tá. Ele também cita o país da Venezuela em outra questão do discurso, que é em relação agora nos direitos humanos e no campo humanitário. E ele referencia a questão do acolhimento dos refugiados venezuelanos. E essa operação recebeu quase 400 mil venezuelanos deslocados devido às questões do país, né? E como o próprio exército ajudou nesse acolhimento dos refugiados. O que você acha sobre isso?
É, concordo com o que você disse. E só acrescentando, Bolsonaro também citou que como a Amazônia é muito grande, isso dificulta combater incêndios e crimes ambientais. É um pouco engraçado, já que ele é totalmente contra o crime ambiental, ele citar que dificulta e não está tendo nenhuma providência efetiva, e até em uma reunião que ele teve com algumas pessoas, ele ri da situação do Pantanal. Então, como é que ele pode rir de uma situação gravíssima e num discurso falar que ele é totalmente tolerância zero em relação ao clima ambiental? Fica o questionamento.
Beleza.
E agora vamos falar um pouco sobre a questão do Mercosul e da União Europeia. O Jair Bolsonaro citou essas duas coalizões e disse que o Brasil agora está abrindo o mercado, não tem a mesma postura protecionista que vinha sendo utilizada em outros governos, e também reforçou que a união entre Mercosul e União Europeia é importante porque foram acordados alguns acordos em relação à proteção ambiental. Alguma coisa a citar, Karen?
Não, é isso mesmo. Ele então deixou, ele abandonou a tradição protecionista e começou a ter uma abertura comercial com transformações. Ele também cita o apoio à reforma da OMC. Além disso, também da questão do Brasil na OCDE. Ele provavelmente vai entrar finalmente.
Exatamente. Essa foi uma grande mudança, que agora o Brasil é visto como um país desenvolvido e não mais em desenvolvimento.
Bom, ele também cita sobre o investimento direto externo, que mesmo em épocas de pandemia, o Brasil conseguiu ter bastante investimento no primeiro semestre de 2020, assim como teve em 2019 o quarto maior destino de investimento direto externo no mundo. Portanto, mostrando uma relação de confiança que os países podem ter com o Brasil. Ele também deixou bem claro a cooperação sul-sul nesse discurso que ele deu, sempre mostrando o lado bom do governo, né? Porque como presidente, ele evita falar do que deu ruim, como a questão da queimada.
Exatamente, cara. Bom, engraçado, né, que ele cita que o Brasil é um dos países de maior economia mundial, está entre os 10 maiores, mas a desigualdade social dentro do país continua gigantesca e o desemprego continua a crescer. Já somos 14 milhões de desempregados aqui no país e nenhuma medida efetiva foi feita até agora, na minha opinião. Então, fica também uma coisa incoerente, mas como a Karen diz, nenhum presidente vai falar mal do seu próprio país numa Assembleia Geral da ONU.
Pois é, bem por esse lado mesmo. É, ele sempre também, no discurso, buscou falar os feitos que o Brasil já teve com a ONU, as participações, as contribuições. Então é por esse lado. Não tem muito jeito.
Exatamente. E, por fim, o Jair Bolsonaro também citou a cristofobia. Quer comentar alguma coisa, cara?
Então, eu achei engraçado porque ele chegou à questão de liberdade, é o maior bem da humanidade, e também ele pede apelo para a comunidade internacional pela liberdade religiosa e o combate à cristofobia. Só que eu achei muito interessante porque no final do discurso ele fala que o Brasil é um país cristão e conservador, e tem como base a família, e ainda manda um Deus abençoe a todos.
Exatamente, Karen. Como que pode? O que seria essa tal cristofobia? Onde ela está aqui no nosso país, que até agora não entendi muito bem, tendo em vista que 21% da Câmara dos Deputados é composto por evangélicos nas bancadas, o que não mostra muito que a cristofobia está invadindo espaços importantes como a Câmara dos Deputados. E a gente também pode perceber que boa parte da ocorrência de intolerância religiosa que ocorre no Brasil são praticadas com religiões afro-brasileiras, com agressões e destruições de templos de Umbanda e Candomblé. Eu, particularmente, raramente vejo alguma igreja evangélica sendo atacada, recebendo qualquer tipo de ameaça só por ser evangélica. Então, fica o questionamento do que seria essa cristofobia citada em seu discurso e aonde ela está sendo, onde ela está sendo, onde ela está ocorrendo, que até agora
aplicada. É.
estou aplicada. Obrigada, Kai.
Imagina. E bom, no final do discurso, ele também cita solidariedade ao povo do Líbano após a explosão em Beirute, né? E é um ponto positivo, né? Eu acredito. Tá, uma solidariedade sempre importante, ainda mais com a quantidade de feridos e mortos. E acredito que é isso, mais ou menos. Sobre o discurso.
É isso mesmo. Então a gente vai acabando por aqui. Obrigada a todos os ouvintes. Espero que tenham gostado. Alguma coisa a acrescentar, Karen?
Bom, muito obrigada, Gi. Espero que todos tenham gostado bastante do nosso podcast e que fique a reflexão que comentamos aqui já. Muito obrigada.
Obrigada a todos.